Capítulo 1. Acessibilidade total na cultura e no lazer. Romeu Kazumi Sasaki. Nota de rodapé número 3. Consultor de inclusão social. Contato romeukf@uol.com.br. A afirmação de que, abre aspas, todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção, fecha aspas, inserida na Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, parênteses, Nações Unidas, 1948, fecha parênteses, inspirou o combate às barreiras arquitetônicas nos últimos 50 anos do século XX e nos anos iniciais do terceiro milênio. O conceito, abre aspas, combate às barreiras arquitetônicas, fecha aspas, evoluiu ao longo do tempo para dar origem ao conceito, abre aspas, acessibilidade arquitetônica, fecha aspas. Mais tarde, ampliou-se este conceito para abranger outros aspectos igualmente importantes. 1.1. Breve história da acessibilidade. Década de 1950. Profissionais de reabilitação denunciam a existência de barreiras físicas nos espaços urbanos, edifícios e meios de transporte coletivo que impediam ou dificultavam a locomoção de pessoas com deficiência. Década de 1960. Universidades americanas iniciaram a eliminação das barreiras arquitetônicas existentes em seus recintos, áreas externas, estacionamentos, salas de aula, laboratórios, bibliotecas, lanchonetes, etc. Década de 1970. Surge em 1972 o primeiro Centro de Vida Independente, CVI, do mundo, em Berkeley, Califórnia, Estados Unidos da América. Logo depois, foram sendo fundadas centenas de CVIs naquele país. Os CVIs impulsionaram o exercício da independência, tomada de decisões, entre parênteses, e da autonomia, funcionalidade física, entre parênteses, de pessoas com deficiência. Diz a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, abre aspas, as pessoas deficientes, qualquer que seja a origem, natureza e gravidade de suas deficiências, têm os mesmos direitos fundamentais que seus concidadãos da mesma idade, fecha aspas. Nações Unidas, 1975, entre parênteses. Década de 1980. O lema, abre aspas, participação plena e igualdade, fecha aspas, do Ano Internacional das Pessoas Deficientes, 1981, levou pessoas com deficiência a desencadearem campanhas mundiais para alertar a sociedade a respeito das barreiras arquitetônicas e para exigir não apenas a eliminação delas, parênteses, por meio do desenho adaptável, fecha parênteses, como também a não inserção de barreiras já nos projetos arquitetônicos, parênteses, por meio do desenho acessível, fecha parênteses. Diz a declaração de Cave Hill, abre aspas, todas as barreiras que impeçam a igualdade de oportunidades devem ser removidas. Abre parênteses, Disabled Peoples International, 1983, fecha parênteses. Afirma o Programa Mundial de Ação relativo às pessoas com deficiência. Abre aspas, os países membros devem trabalhar em prol de um ambiente físico acessível para todos, abrangendo as pessoas com vários tipos de deficiência. Fecha aspas. Parênteses. Nações Unidas, 1983. Fecha parênteses. Década de 1990. Surgem o conceito de desenho universal, parênteses, ambientes, meios de transporte e utensílios devem ser projetados para todos, fecha parênteses, o paradigma da inclusão e a visão de diversidade humana, ampliando o conceito de acessibilidade para abranger as dimensões arquitetônicas, comunicacionais, atitudinais, etc. Afirma o documento Normas sobre a Equiparação de Oportunidades para Pessoas com Deficiência. Abre aspas. Os países membros devem iniciar medidas que removam os obstáculos à participação no ambiente físico. Tais medidas devem desenvolver padrões e diretrizes e considerar a promulgação de leis para garantir a acessibilidade a várias áreas da sociedade, tais como moradia, edifícios, serviços de transportes públicos e outros meios de transporte, ruas e outros ambientes externos. Fecha aspas. Parênteses, Nações Unidas, 1993, fecha parênteses. Diz a carta para o terceiro milênio. Abre aspas. O século XX demonstrou que, com inventividade e engenhosidade, é possível estender o acesso a todos os recursos da comunidade, ambientes físicos, sociais e culturais. No século XXI, nós precisamos estender este acesso, que poucos têm, para muitos, eliminando todas as barreiras ambientais que se interponham à plena inclusão deles na vida comunitária. Fecha aspas. Rehabilitation International, 1999. Século XXI. Prossegue a longa luta pelo direito de ir e vir, incorporando-se ao movimento em defesa de todos os direitos humanos de todas as pessoas. O artigo 9º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, Nações Unidas 2006, entre parênteses, se ocupa do tema acessibilidade, entre aspas, o qual é citado também em outros artigos. O Brasil assinou esse documento, que é considerado o primeiro Tratado Internacional de Direitos Humanos do século XXI, Brasil 2007, entre parênteses. Ratificou-o com o valor de emenda constitucional, Brasil 2008, entre parênteses, e também o promulgou, Brasil 2009, entre parênteses. 1.2. Inclusão nas artes e na cultura. O esforço de incluir pessoas com deficiência no âmbito das artes e da cultura comuns teve também a sua história, já contada desde 1997, em meu livro, Sasaki, 2010-B, entre parênteses, e aqui reproduzida com algumas atualizações. No passado, a pessoa com deficiência foi focalizada como um tema nas artes e na cultura. A partir da década de 1970, ela passou a ser um protagonista nesses campos, inicialmente de uma forma muito tímida. Nos anos 80, um verdadeiro movimento se alastrou pelo mundo inteiro, mostrando a alta habilidade de pessoas com as mais variadas deficiências na condição de artistas, dançarinos, músicos, atores de cinema e de teatro, diretores, fotógrafos, escritores e outros. Parênteses. Gazeta de Pinheiros, 1980, Marinho, 1981, Castro, 1982, International Rehabilitation Review, 1984, Casa de Davi, 1985. Fecha parênteses. E a década de 1990 presenciou trabalhos artísticos e literários de ótima qualidade desempenhados por pessoas com deficiência, que impressionaram e emocionaram familiares e especialistas, bem como a população em geral. Parênteses. Revista Integração, 1990, Gilboa, 1994, Prieto e Morelli, 1997, fecha parênteses. Nessa década, não só organizações profissionais específicas de artistas com deficiência se apresentaram para plateias comuns. Abre aspas. Por exemplo, Viegas, 1995, Fátio, 1996, Hirau, 1996-A, 1996-B, Santana, 1996, Roda Viva Companhia de Dança, 1996. Fecha parênteses. Mas também grupos informais, geralmente de instituições especializadas, se empenharam em desenvolver e estimular as habilidades artísticas e literárias de seus alunos ou aprendizes. No esforço de integração social, esses grupos formais e informais estiveram se aperfeiçoando para provar que tinham capacidade e habilidade, tanto quanto os artistas sem deficiência. Essa capacidade já vinha sendo comprovada há quase 30 anos, mas a sociedade como um todo ainda não havia tido a oportunidade de conhecê-la por si mesma e, por isso, se maravilhava e se encantava vendo o desempenho artístico, intelectual e cultural das pessoas com deficiência. Esse desconhecimento acontecia também nas famílias que passam a ter alguém com deficiência. Agora, no movimento pela inclusão social, luta-se por uma sociedade que, tendo entendido o direito de as pessoas serem diferentes e o valor da diversidade humana, seja modificada para aceitá-las como parte da população geral. Nesse sentido, veremos com frequência cada vez maior duas tendências mundiais. Pessoas com deficiência possuidoras de grandes talentos artísticos e literários, atuando juntamente com profissionais sem deficiência e não mais em grupos formados exclusivamente por pessoas com deficiência, como ainda acontece hoje em dia. Pessoas com deficiência se envolvendo com artes e cultura, não para se destacarem e receberem prêmios algum dia, mas simplesmente para se desenvolverem com maior plenitude na condição de seres humanos ou então para o seu lazer e prazer. Comprovam essas tendências mundiais os frequentes registros na mídia a respeito de atividades artísticas e culturais protagonizadas por pessoas com deficiência. Abre parênteses. Folhetim, 2000. Zilling, 2001. Companhia de Dança Arte Sem Barreiras, 2001. Fecha parênteses. E os guias com informações de acesso, por exemplo, à arte e à cultura, para que pessoas com deficiência possam participar ativamente dos eventos oferecidos à população geral. Abre parênteses. Por exemplo, Schwartz e Harber, 2001. Mendes, 2001, Mac, 2002, Sasaki, 2003, fecha parênteses. Manifestações culturais, artísticas e literárias envolvendo pessoas com deficiências prosseguem até os dias de hoje com uma frequência cada vez maior e produzidas por todo o Brasil. Abre parênteses. Ferreira, 2011-A, Ferreira, 2011-B, Paiva, 2011, Souza Sobrinho, 2011, fecha parênteses. 1.3 Dimensões da acessibilidade. Os exemplos de acessibilidade serão, a seguir, inseridos em uma estrutura didática formada por 6 dimensões. As 6 dimensões são arquitetônica, parênteses, sem barreiras físicas, fecha parênteses, comunicacional, parênteses, sem barreiras na comunicação entre pessoas, fecha parênteses, metodológica, parênteses, sem barreiras nos métodos e técnicas utilizados nos sistemas sociais comuns, fecha parênteses, instrumental, parênteses, sem barreiras de instrumentos, ferramentas, utensílios, etc., fecha parênteses, programática, parênteses, sem barreiras embutidas em políticas públicas, legislações, normas, etc., fecha parênteses, e atitudinal, parênteses, sem preconceitos, estereótipos, estigmas e discriminações nos comportamentos da sociedade para com as pessoas que têm deficiência, fecha parênteses. Portanto, a acessibilidade é uma qualidade, uma facilidade que desejamos ver e ter em todos os contextos e aspectos da atividade humana. Se a acessibilidade for, parênteses, ou tiver sido, fecha parênteses, projetada sob os princípios do desenho universal, ela beneficia todas as pessoas, tenham ou não qualquer tipo de deficiência. 1.4. Exemplos de acessibilidade total. Como um paradigma de sociedade, a inclusão é o processo pelo qual os sistemas sociais comuns são tornados adequados para toda a diversidade humana, composta por etnia, raça, língua, nacionalidade, gênero, orientação sexual, deficiência e outros atributos, com a participação das próprias pessoas na formulação e execução dessas adequações. Para exemplificar a aplicação do paradigma da inclusão e do conceito de acessibilidade total, escolhi os sistemas comuns do lazer e da cultura. A. Dimensão arquitetônica no lazer e na cultura. Acesso fácil nos aeroportos, terminais rodoviários, espaços urbanos, hotéis e similares, museus, teatros, transportes coletivos, parques ecológicos, parques temáticos, locais de eventos, acampamentos, etc. B. Dimensão comunicacional no lazer e na cultura. Adequação das sinalizações de locais, parênteses, em atenção a pessoas cegas e às pessoas com baixa visão, fecha parênteses, e contratação de intérpretes da língua de sinais, a fim de auxiliarem os trabalhadores em serviços e locais de lazer e cultura. C. Dimensão metodológica no lazer e na cultura. Substituição na forma tradicional, parênteses, que não leva em consideração as necessidades especiais de certas pessoas, fecha parênteses, a fim de que os gestores de serviços de lazer e cultura estabeleçam novas propostas e acordos com os seus usuários que têm deficiência. D. Dimensão instrumental no lazer e na cultura. Adequação dos aparelhos, equipamentos, ferramentas e outros dispositivos que fazem parte dos locais de lazer e cultura. Tradicionalmente, os agentes do lazer e da cultura ignoram as limitações físicas, visuais, auditivas, psicossociais e intelectuais de algumas das pessoas com deficiência. E. Dimensão programática no lazer e na cultura. Eliminação das barreiras invisíveis existentes nos decretos, leis, regulamentos, normas, políticas públicas e outras peças escritas. Barreiras que se apresentam implicitamente, mas que na prática impedem ou dificultam a utilização dos serviços de lazer e de cultura por certas pessoas. F. Dimensão atitudinal no lazer e na cultura. Educação da sociedade como um todo e especialmente dos profissionais com poder de decisão, mas ainda preconceituosos a respeito de pessoas com deficiência e que, por isso, deixam de abrir oportunidades de lazer e cultura para esse segmento populacional. Referências bibliográficas.
ABNT, Acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiências e Edificações. Espaço Mobiliário e Equipamentos Urbanos, parênteses, NBR 9050-2004. Válida a partir de 30 de 6 de 2004, fecha parênteses, Rio de Janeiro, Associação Brasileira de Normas Técnicas 2004. ABNT, NBR 15290. Brasil, Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988. Quarta edição, São Paulo, Saraiva, 1990. Brasil, Portaria MEC número 3284. De 7 de 11 de 2003, dispõe sobre requisitos de acessibilidade de pessoas com deficiência para instruir os processos de autorização e de reconhecimento de cursos e de credenciamento de instituições. Brasil, Decreto nº 5.296, de 2 de 12 de 2004, regulamenta as leis 10.048, de 8 de 11 de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de 12 de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Brasil. Lei 10.098, de 19 de 12 de 2000, estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Brasil. Portaria SEDH 170/2004. Brasil. Instrução Normativa SGPR 1, 2 de 12 de 2005. Dispõe sobre acessibilidade para pessoa com deficiência auditiva e visual. Brasil. Portaria MEC 976/2006. Dispõe sobre os critérios de acessibilidade aos eventos do Ministério da Educação. Brasil. Portaria MC 310/2006. Brasil. Portaria SLT 3/2007. Brasil. Portaria SEDH 151/2007. Brasil. Decreto Legislativo 186, 9/7/2008. Ratifica a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo. Brasil. Decreto 6.949, 25/8/2009. Promulga a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo. Casa de Davi. Exposição de desenhos de alunos da Casa de Davi. A expressão plástica do excepcional. São Paulo, Museu de Arte de São Paulo, 18 a 30 de junho de 1985. Castro. Denise D. Teatro. Terapia e realização do deficiente. In. Desafio de hoje. Rio de Janeiro, ano 1, volume 9, novembro de 1982. Companhia de Dança Arte Sem Barreiras, a arte do movimento sem limites. O Estado de São Paulo, São Paulo, 17 de outubro de 2001. Disabled Peoples International, Declaração de Cave Hill, Cave Hill, 1983. Fácil, Liane. Paralíticos dançam. Brasileiros seguem o exemplo. Diário Popular, São Paulo, 5 de dezembro de 1996. Ferreira, Eliana, Lúcia. Dança artística em cadeira de rodas. Em Eliana, Lúcia Ferreira, organizadora. Coleção Atividades Físicas Inclusivas para Pessoas com Deficiência. Volume 5, página 61 a 136. Mogi das Cruzes, Confederação Brasileira de Dança em Cadeira de Rodas, 2011-A. Ferreira, Maria Beatriz Rocha. Jogo, Representações Sociais, Configurações, Inclusão / Exclusão. Em Eliana Lúcia Ferreira, organizadora. Coleção, Atividades Físicas Inclusivas para Pessoas com Deficiência. Volume 2, página 15 a 100, Mogi das Cruzes, Confederação Brasileira de Dança em Cadeira de Rodas, 2011-B. Folhetim. Juventude Excluída faz espetáculo de dança. Centro Cultural Folha de São Paulo. Folha de São Paulo, São Paulo, 4 de dezembro de 2002. Gazeta de Pinheiros. Um curso de teatro que visa recuperar deficientes. Gazeta de Pinheiros, São Paulo, 7 de março de 1980. Gilboa, Iar. Las Artes e los Discapacitados Mentales. Notícias ILSMH, Bruxelas, número 16, página 21, 1994. Riral, Roberto. Deficientes físicos de Natal caem na dança e dão lição de vida. Folha da Tarde, São Paulo, página A12, 23 de dezembro de 1996-A. Riral, Roberto. Balé de Deficientes Físicos emociona público paulista. Folha da Tarde, São Paulo, página 8, 20 de dezembro de 1996-B. International Rehabilitation Review. Creativity and Disability. Nova York, página 4 e 5, terceiro e quarto trimestre, 1984. Marinho, Rosa. Entre Mãos. Entre parênteses, continuação da peça O Milagre de Anne Sullivan, que conta a história de Helen Keller e sua professora. Peça teatral apresentada em São Paulo em 4 de dezembro de 1981. MEC. Estratégias e orientações sobre artes. Respondendo com artes às necessidades especiais. Brasília, MEC / Secretaria de Educação Especial, dezembro de 2002. Mendes, Rodrigo H. Arte, Inclusão e Acessibilidade, em Schwartz e Haber. Guia, São Paulo Adaptada 2001, página 12 e 13, São Paulo 2001. Nações Unidas, Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo. Nova York, ONU, 13 de dezembro de 2006. Nações Unidas, Normas sobre a Equiparação de Oportunidades para Pessoas com Deficiência. 1993. São Paulo, Centro de Vida Independente Araci Nalim, página 26, 1996. Nações Unidas, Programa Mundial de Ação Relativo às Pessoas Deficientes, Nova York, ONU, 1983. Nações Unidas, Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, Nova York, ONU, 1975. Nações Unidas, Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948. Paiva, Ione Maria Ramos D., Os Jogos com Canto, em Eliana Lúcia Ferreira, organizadora. Coleção Atividades Físicas Inclusivas para Pessoas com Deficiência. Volume 2, página 101 a 156. Mogi das Cruzes, Confederação Brasileira de Dança em Cadeira de Rodas, 2011. PCEPD. Profit from Our Experience. Job Accommodations. Situation and Solutions. Washington, D.C. President's Committee on Employment of People with Disabilities. 1995. Pietro Eloísa. Morelli Paulo. Literatura. A Vida sobre Rodas, parênteses, do filme A Turma da Garagem, fecha parênteses. Folha de São Paulo, São Paulo, 19 de abril de 1997. Rehabilitation International. Carta para o Terceiro Milênio, Londres, 1999. Revista Integração. Primeira Mostra de Artes da Pessoa Deficiente. Centro Cultural São Paulo, São Paulo, 23 a 30 de setembro de 1990. Roda Viva Companhia de Dança. Bailarinos Vencem Limites das Rodas. Diário Popular, São Paulo, página 8, 18 de dezembro de 1996. Santana Lorival. Grupo Inglês Coreógrafos Limites Físicos. O Estado de São Paulo, São Paulo, 15 de dezembro de 1996. Sasaki Romeu Kazumi. Inclusão, Construindo a Sociedade para Todos. 8ª edição, Rio de Janeiro, WVA, 2010-B. Sasaki Romeu Kazumi. Deficiência Psicossocial. A Nova Categoria de Deficiência. Fortaleza, Agenda 2011 do Portador de Deficiência. 2010-A. Sasaki Romeu Kazumi. Inclusão no Lazer e no Turismo. São Paulo, Áurea, 2003. Schwartz, Andrea Aber Jacques. Guia São Paulo Adaptada 2011. São Paulo, O Nome da Rosa, 2001. Souza Sobrinho, Pedro Américo D. Técnicas de Manejo na Dança em Cadeira de Rodas. E Eliana Lúcia Ferreira, organizadora. Coleção Atividades Físicas Inclusivas para Pessoas com Deficiência. Volume 3, página 81 a 118. Mogi das Cruzes, Confederação Brasileira de Dança em Cadeira de Rodas, 2011. Viegas Conceição. A Arte como Fator de Desenvolvimento e Integração Sociocultural da Pessoa Portadora de Deficiência. Revista Integração, número 15, página 52 a 53, 1995. Zilin, Júlia. Projetos Especiais para um Público Especial. Revista Cultural, São Paulo, número 28, página 22 a 24, novembro de 2001.